agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar.
Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também.
É bom ouvirmos grandes nomes da música, né? Nomes que marcaram a nossa MPB e marcaram também a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza, você que é fã, tem aí muitas obras de determinado artista, do artista que te toca mais fundo. Se a gente pudesse ter eles aí em nossa casa, né? Seria tudo de bom, né? Se a gente pudesse ter até... Bom, a gente tem um CD fisicamente. Mas se a gente pudesse ter, sei lá, uma miniatura deles, seria completo, né? Pois é. Eu vou conversar com uma pessoa agora que ela tem as miniaturas de todos os artistas que ela gosta. Uma coleção única e particular. E um detalhe. Ela que criou todas essas miniaturas. Grande artista plástica e também artesã, Madalena Marques. Ela tem 53 miniaturas, amante da música brasileira, e ela faz um lindo trabalho, um trabalho manual com papel machê. Ela vai explicar pra gente como funciona essa técnica. Madalena, uma honra conversar com você. Seja bem-vinda ao De Papo pro Ar.
Oi, Cido. Boa tarde, a honra é minha. Eu estou muito feliz de poder estar participando do seu programa De Papo pro Ar e agora do outro lado da linha. Que bom.
Que bom, Madalena. Madalena, eu já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela é ouvinte da Rádio USP, já esteve presente aqui no Interação, na época que tivemos o Interação. E que honra poder conversar com você. Agora, falando do seu lado profissional, que é um lado lindo, Madalena. Poxa vida, trabalho manual. Você que é uma artista plástica formada pela Universidade Federal de Uberlândia, você desenvolve esse trabalho que, na verdade, é uma homenagem para grandes nomes da música. Você tem mais de 50 peças.
Isso mesmo, Cido. Eu produzo essas peças já faz um tempo, desde 2016, que eu estou construindo esse, vamos dizer, esse grupo, né, de músicos e de outros artistas de outras áreas com papel machê.
Bom, existem muitos tipos de papel. O papel machê é um nome francês, mas a origem desta técnica de você desenvolver aí esculturas usando como base o papel é muito antiga, né?
Então, Cido, existem várias histórias, né? Eu tenho conhecimento, eu pesquisei muito antes de começar esses projetos, né? E a gente, assim, na verdade, a gente fala que o papel machê, ele é datado mesmo da época do papel, que é, sei lá, 200 anos, né? 2 séculos antes de Cristo. Pelos chineses, na confecção de elmos, né, e de escudos para a guerra. E ele foi se desenvolvendo aí por volta do século XII, né, já na França com o nome de papel machê, na Itália se diz carta pesta, e na Espanha imagineria ligeira, que eu gosto muito desse termo porque ele traduz o que é o papel, né? A leveza do papel, imagem ligeira, imagem leve. Então, o papel, ele é apaixonante porque ele tem essa conotação, né? Essa especificação. Eu gosto muito, acho poético.
Muito poético, Madalena. Inclusive, ao longo aí da sua formação, você sabe trabalhar com diversos materiais, proporcionando aí verdadeiras obras de arte. Mas você escolheu o papel justamente por ser essa questão poética, ele ser um material leve, fácil de trabalhar ou não?
Sim, eu escolhi a princípio por causa da leveza e justamente por isso que você falou. Assim, a minha formação, né, eu sou de uma família de artesãos bordadeiros. A minha mãe era bordadeira e ela ensinava a bordar e a gente trabalhava com essa coisa do tecido. Então, quando eu fiz artes plásticas, eu fui pela pintura, que é bidimensional, mas eu não estava completo. Eu queria colocar esses outros conhecimentos. E no papel machê eu encontrei justamente essa possibilidade de agregar novas técnicas e novos materiais. Então é onde eu coloco tecido, madeira, tinta, tudo junto.
Poxa vida, é um trabalho que requer aí muita atenção, muito cuidado e também muita sensibilidade, porque você consegue traduzir nessas peças, Madalena, eu já tive a oportunidade de visualizá-las por foto, você consegue trazer detalhes da fisionomia da pessoa retratada. Como você consegue essa façanha?
Eu gosto muito de fisionomia. Desde quando era pequena mesmo, nova, eu já fazia retratos. Eu fiz muito retrato em praça, né? Esses que a gente faz de lápis, de grafite. Então, aos pouquinhos, você vai se familiarizando, né, com a fisionomia, com o rosto, o retrato. E eu gosto muito de associar essa coisa, então, porque eu acho que tem alma, sabe? Quando você faz uma miniatura, um retrato, é diferente de você fazer uma peça decorativa, uma escultura, né? Eu acho que fala, é como se eu estivesse conversando com essas pessoas, esses personagens, né? Eu gosto muito.
Você falou que tem mais de 50 peças aí de grandes nomes da música. São nomes que você gosta em particular ou você vai mais pela fama de cada artista?
Não, eu vou pelo gosto. A paixão é o meu ingrediente principal na hora de fazer essas peças, né? Eu até falo que a USP ela tem um grande papel no resultado dessas obras. Porque quando eu vim para São Paulo, 26 anos atrás, eu ouvia todas as rádios, né? Mas eu gosto de escolher uma para ter no carro, para ouvir no dia a dia. E a USP ela tem essa qualidade musical que poucas rádios têm, né? Explora bastante o lado B das músicas, a música popular brasileira, que é a minha paixão sempre, porque você tem letra, tem poesia, tem harmonia, tem muita qualidade, né? Então, eu ouço a música e tenho as minhas preferências musicais, né? E às vezes eu acordo com uma música na cabeça, falo, poxa, tem que fazer esse artista, né? Às vezes eu escuto na rádio e falo, nossa, que delícia, essa música é muito linda. Aí vou conhecer a mais a fundo, que mesmo é a Cabaleiro, né? Eu conheci ele pela Rádio USP, gosto muito do som dele, tive o prazer de ser vizinha dele, já morou no meu prédio, e foi a primeira escultura que eu fiz. Ele não chegou a ver, porque quando eu fiz ele já tinha mudado. Mas, enfim, foi a primeira que eu fiz dessa série de músicas.
Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa. Depois de um dia dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca.
Que bacana, Madalena. Poxa vida, que alegria saber que a Rádio USP te inspirou aí para fazer essas miniaturas. Agora, uma curiosidade de leigo, Madalena. Você, quando vai fazer o material, você vai fazer a peça, é muito trabalhoso ou ela já sai assim de primeira? Quanto tempo você leva para fazer uma peça?
Ah, é muito trabalhosa e acho que é por isso que eu gosto tanto. O papel machê, ele difere de alguns materiais, por exemplo, como a cerâmica, o biscuit, que normalmente você faz a peça de primeira, né? Você pega ali uma esteca, uma ferramenta e vai esculpindo, vai tirando material, na verdade, né? Vai retirando o excesso para formar uma escultura. No papel machê, você faz o contrário, você vai agregando material, né? Então, eu começo com um esqueleto de arame e com uma bolinha de papel machê no lugar da cabecinha. E aí, você tem que esperar secar, porque é um material que demora um pouco, depende do clima. E aí, você vai agregando, então, aos poucos, pequenas camadas, né, de papel da massinha, para fazer as protuberâncias, nariz, o formato do olho, a boca. É muito delicado, é um trabalho que eu levo em torno de 10 dias, 15 dias para fazer uma miniatura de 17 centímetros. E dessa forma, então ela exige muita devoção, sabe? É muito capricho para ficar uma peça que você bate o olho e reconhece, por exemplo, a pessoa, né?
Madalena, a gente imagina, poxa vida, você fez uma descrição que a gente consegue visualizar você trabalhando. É incrível isso, que sensibilidade, viu? Madalena, deixa eu te perguntar, por ser um material frágil, leve, faz a gente pensar que essa peça pronta, ela tem curta duração de existência. Isso não é verdade, né? São peças assim duradouras, né?
Foi ótimo você ter perguntado isso, que às vezes a gente não lembra de falar. E a maioria das pessoas pensa mesmo que é uma peça quase efêmera, né? Mas não é não. A gente tem peças aí no Museu de Arte Sacra, por exemplo, tem peça de quase 500 anos. Peça do Barroco, 1500, lá para 1500, 1600, né? Que está lá, firme, bonita, bem tratada, quer dizer, a gente pode. É claro que a gente tem aí um trabalho de conservação, de manutenção dessas peças, como com tudo, né? Se você deixar largado na intempérie, ou molhar, enfim, tem coisas que você não vai fazer com o papel. Mas ele estando bem acondicionado e bem conservado, são séculos.
Você me fez até pensar agora, né, nesse trabalho de restauração de algumas peças, por mais que seja o material base, seja papel, a textura deve ser diferente, porque passaram-se aí muito tempo. Como é feito esse trabalho de restauração? É possível manter aí quase que a originalidade?
Sim, com certeza. Existem profissionais, né, quase todo museu tem aí uma série de profissionais, inclusive a USP tem também, né, uma equipe muito séria, responsável, que faz esse trabalho de conservação, de manutenção dessas peças. E tem todo um tratamento, claro, para cada suporte, né, que é como a gente chama o material, cada suporte exige alguns materiais de conservação específicos para esse tratamento e para essa durabilidade de cada peça.
Poxa.
Eu tenho uma história, né, com relação a isso, que assim, a minha grande imersão no papel machê surgiu depois de um curso que eu fiz de restauração e conservação em papel machê. Então, eu fiz o caminho contrário, né? Eu já fazia algumas peças e me interessei de fazer esse curso. E foi lá nesse curso, no Museu de Arte Sacra, onde eu entendi e conheci esses materiais usados no barroco, que é essa coisa do aparelhamento especial para o papel. Então, eu fiz essa associação e deu muito certo.
Que maravilha. Madalena, você no início da nossa conversa em off, você falou que a arte é a sua vida. A arte inspira a vida. É por conta disso que você faz as suas obras por simplesmente amor? Porque essas peças não são comercializadas, né?
Não, Cida. É a minha grande paixão trabalhar com isso. É claro, eu tenho um viés comercial que não é essa coleção. A coleção de homenageados, que são os músicos, os artistas em geral, é uma coleção particular minha que eu faço somente pelo prazer, pela paixão. Essa a alegria de fazer, né? Eu falo que é o trajeto, assim. É, tem gente que quer fazer uma coisa e pensa no objetivo final, que seja vender ou que seja mostrar. Eu faço, eu penso também em mostrar, porque eu quero que outras pessoas conheçam o que é a alegria de fazer. Entendeu? Mas o grande prazer da história toda é o trajeto, é a caminhada. Então, assim, eu não vendo essas peças por uma questão minha, que eu acho que é uma questão ética. Eu não me sinto à vontade para vender uma imagem de uma pessoa, né, de um músico, e até quase que sem que ele saiba, né? Você imagina eu vendendo o Zé Cabaleiro para uma pessoa. Eu não consigo enxergar isso. Eu acho que tem que ter um respeito pela imagem dessas pessoas, né? E eu tenho bastante, eu tenho uma peça só, não faço forma e muitos, e vende um para cada um. Eu tenho um só e é meu. Não vendo. É claro que se o próprio artista chegar em mim e falar, olha, Madalena, faz, não, é lógico, eu vou fazer se eu gostar desse artista, né? Porque é o que eu estou te falando, o que me move é o amor, é a paixão pela música dele. Então não adianta querer que eu faça uma coisa que eu não curta, por exemplo, né? Eu faço, fiz, né? Tenho essa coleção que foi feita com muito amor, muita paixão, mas não estão à venda.
Tá aí a perfeição do seu trabalho, porque você precisa realmente ter uma sintonia com a obra que você está criando, né?
Com certeza.
Que interessante, Madalena, que interessante. Agora, as pessoas já tiveram oportunidade de conhecer essa peça? Você já expôs ou pretende fazer uma exposição?
Então, essa coleção ela faz parte de uma exposição que existe, né, Gente de Papel. Eu fiz já em dois lugares. Eu fiz em Limeira, em 2018, e fiz no metrô Tiradentes, na sala do Museu de Arte Sacra, em 2019. Aí, em 2020, elaborei um projeto, né, tá no papel, tenho todas as peças prontas, mas ainda não tenho lugar, porque então aí chegou a pandemia e aí tudo parou, né? Uhum. Mas existe a coleção, ela tá lá, e na hora que tiver o espaço e a oportunidade, a ideia é mostrar, sim.
Você não enveredou por esse caminho online ainda, né?
Ontem mesmo eu fiz uma exposição virtual em um sarau virtual da Universidade Federal de Berlândia. Me convidaram para participar desse sarau, achei bacana e foi muito legal, eu gostei. Então, assim, algumas coisas eu tenho feito, como lives, né, alguma entrevista, alguma coisa eu tenho feito, sim.
A Madalena tem essas peças miniaturas que faz parte aí da sua coleção pessoal, onde ela retratou aí grandes nomes da música brasileira. Estamos exemplificando aqui nomes através das músicas, só para você ver a quantidade de miniaturas que a Madalena desenvolveu, colocando aí todo o seu amor, toda a sua admiração pela música e pelo artista. São miniaturas, 17 centímetros mais ou menos. Mas a Madalena também tem peças de tamanho real, né, Madalena?
Tenho sim, Cido. É verdade, eu tenho até uma eu falo que é a minha clone, né? Que faz parte dessa coleção também. Eu, na verdade, eu fiz uma composição. Eu peguei 10 telas, né, de artistas famosos que retrataram mulheres. E eu quis brincar com essa coisa da mulher. Eu falo brincar, na verdade, é uma coisa séria. Mas eu falo brincar pela parte lúdica, né, que esse trabalho ele proporciona. Então, eu peguei essas 10 mulheres justamente com a intenção de colocar a mulher que sempre foi olhada, né, com o viés da retratada, do objeto de decoração, né, como protagonista. Então, eu tirei ela das telas e coloquei como pessoas em tridimensão. Eu pesquisei bastante as pessoas que eu achava que tinha um formato de rosto parecido com aquelas, por exemplo. Eu tenho a Mona Lisa, a Frida Kahlo, a moça do brinco de pérolas, tenho o American Gothic, que é um quadro que tem ela são dois, como se fossem fazendeiros, né, rústicos. E eu tirei só ela do quadro e deixei ele pintado, né, no fundo. Então, para mostrar o papel da mulher e a mulher de papel, sabe? Essa coisa que eu falo que é a brincadeira. Então, tem também essas que são todas em tamanho real.
Poxa vida, que interessante isso que você falou. A mulher de papel e o papel da mulher. Sim. Impressionante. Você realmente consegue, através da sua arte, nos colocar para pensar e realmente entrar nesse universo, que é um universo vasto e que propõe aí amor tanto para você que desenvolve quanto para as pessoas que conseguem observar esse resultado. Espero que com o término aí, com uma chegada de uma vacina, que a nossa vida retorne assim. Bom, já está retornando, né?
Sim, graças a Deus.
Já está retornando. Eu espero em breve que você consiga fazer aí essa exposição pessoalmente, mas que você também consiga explorar essas mídias digitais para a gente poder ter esse contato com essa obra linda que merece sim toda a divulgação e toda a nossa atenção e, obviamente, os nossos aplausos, porque é um trabalho riquíssimo onde a gente consegue ter contato com fisionomias, com peças que têm toda uma bagagem, toda uma história por trás. Agora, Madalena, para você fazer o seu autorretrato, porque assim, a máxima é que nós não nos conhecemos. Na maioria das vezes, não. Mas para você chegar a fazer seu autorretrato no papel machê, nessa sua arte, te deu muito trabalho em relação às outras peças ou foi mais tranquilo?
Não, eu acho que foi tranquilo. Sim, não sei te dizer, mas eu acho que foi até mais fácil, porque eu tenho a referência tridimensional de mim mesma, né? E no caso das musas, eu tinha só uma referência bidimensional. Então, eu acho que nesse sentido foi mais fácil para mim compor. Porque você transformar uma imagem que é bidimensional em tridimensional e ainda adivinhar, né? Não é adivinhar, mas eu pesquisei bastante para imaginar como seriam as pernas da Mona Lisa, a altura da Mona Lisa. Até isso eu fui encontrar, sabe? Que a coisa da evolução, né, científica, com o passar dos anos, a gente vai aumentando, né, de tamanho. Na época lá do Renascimento, pelo que eu vi, as mulheres tinham em torno de 1,5 m, 1,55 m. Então, eu falei, poxa, olha que interessante isso, né? Então, eu construí a Mona Lisa com esse tamanho. E eu, por exemplo, sei a minha altura, eu sei exatamente a minha altura, eu sei como que eu sou de lado, de frente e de trás, né? Porque eu tenho essa visão tridimensional de mim. Então, achei que foi até mais fácil.
Para você realizar esse trabalho para uma peça de tamanho real, é muito tempo, é muito trabalhoso?
Levo em torno de um mês e meio numa peça dessa, em tamanho real.
Essa peça fica com mais ou menos quantos quilos, Madalena?
Nossa, é muito leve, Cid. É em torno de 5 quilos no máximo. Assim, é bem leve. Porque, assim, eu faço elas em tamanho real e ela não é inteira em papel machê, né? Tem isso, porque, conforme eu te falei, eu agrego outros materiais. Uhum. E baseada nessas imagens do barroco, que são as imagens de vestir, imagens de vestir, para quem não sabe, é uma imagem que você constrói as partes que vão ficar à mostra, né, nesse suporte, e faz uma adaptação para aquela parte que não vai aparecer. Então, o corpo dessas musas, ele é feito em tecido. Algumas, por exemplo, as que vão ficar sentadas, não tem uma estrutura óssea, vamos dizer assim, que eu trabalho com madeira ou arame para fazer o suporte ficar em pé. Mas eu construo tudo em tecido, enchido com aquela espuminha de travesseiro, né? Uhum. Com a pluma de travesseiro. Então, ela fica super leve, porque as extremidades do cotovelo até a mão, do joelho até o pé e a cabeça em papel machê é muito leve. E é isso que ela pesa, o resto é travesseiro.
Interessantíssimo. Quantos detalhes, né? Quantos Sim. detalhes. Madalena, eu só tenho que te agradecer muito por essa conversa, por você dividir esse amor à arte. E qual seria o melhor conselho, principalmente para esses jovens que eles estão em busca de uma profissão, estão aí rumo a um caminho? Você aconselha a arte para eles também?
Nossa, eu aconselho a arte para todo mundo, Cido. Eu falo que a arte, não só eu, né, todo mundo, a arte em geral é a cura para todos os males, para o físico, para o mental, para o social. Então, assim, o conselho que eu posso passar é que faça, né, a arte que você escolher, mas que pesquise muito. Eu acho que a gente está num século, agora a pandemia fez a gente mudar um pouquinho esse foco, mas eu acho que é importantíssima a pesquisa. Tudo que você vai a fundo, que você aprofunda para poder fazer, você entende mais a história, você conhecendo mais a história, você vai poder agregar mais coisas a esse seu trabalho e vai fazer ele ficar mais rico diante dos olhos de quem vê, não é? Porque a arte, quando ela é feita só para você e sem uma riqueza de detalhes, ela não vai passar para frente, né? Então, se você quer fazer uma coisa que o mundo veja e que tem esses olhos de ver, né? A pessoa que olhar vai ver tanto carinho, tanta coisa agregada, que vai dar aquele valor também, né? O valor emocional, e que é isso que eu tenho em retribuição. O amor que eu coloco na peça, eu recebo de volta pelos olhos de quem vê. Então, esse é o conselho para os jovens, que se aprofundem mais, que pesquisem bastante, quando pensar em fazer determinada arte. Quero agradecer a todo mundo que pôde ouvir a gente. Para mim é uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui falando com você. E um grande abraço, né, para todo mundo que estiver nos ouvindo. Muito obrigada, viu, Cida?
Madalena, toda honra é minha por você estar aqui com a gente, dividir essa sua paixão, a sua dedicação e as suas palavras. Obrigado mesmo por nos encher de amor nessa tarde, nessa pandemia, nesse novo olhar para a vida. Obrigado mesmo por essa oportunidade de você nos mostrar uma arte que é possível realmente, não somente olhar, mas sentir toda a sua dedicação e todo esse amor que nos preenche. Agora, você tem aí mais de 50 peças, miniaturas de grandes personalidades da nossa música brasileira. Qual deles você poderia, assim, nos eleger para a gente fechar aqui o De Papo pro Ar?
Eu sinto muita emoção com uma música específica do Renato Russo, ele que, como diz o Rolando Boldrini, nos deixou fora do combinado, né? E eu quero, então, escolher e dedicar a todos os que nos ouviram aqui a música Monte Castelo.
Madalena, só tenho que te agradecer. Obrigado mesmo por você estar com a gente.
Muito obrigada. Um abraço a todos.
Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor. É verdade. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.